É isso, Sérgio. E aí, ouvintes da Diplomata FM, né? É uma satisfação, né? Primeiro, nós estarmos aqui junto com o SEAB em Brusque e participando de um evento tão importante como esse, promovido pelo SEAB e o Comitê do Itajaí. Os eventos, quando são presenciais, eles têm uma participação maior e uma discussão maior, se torna mais ágil a discussão. É lógico que a gente aproveitou o momento da pandemia para não ficar paralisado e otimizou, né, de maneira online. Mas a gente percebe que quando o evento ele tem a participação, tem o calor humano, tem a troca de experiências também no intervalo, as discussões estão mais próximas e tem mais participação de todos que estão no evento, né?
Para que as pessoas entendam melhor, qual é a formação desse comitê? Quantos municípios compõem o comitê? Como que é o trabalho realizado pelo comitê?
O Comitê do Itajaí, como demais comitês do Estado, que são 17 no todo, é um braço do governo onde que se possibilita com que a população da bacia, os usuários de água e órgãos do poder público, tanto estadual quanto federal, participem de maneira democrática e onde se discutem temas, principalmente com relação a recursos hídricos, né? E eles em toda uma bacia hidrográfica. Nosso comitê aí são aproximadamente 50 municípios que participam e nele aí está contemplado 50 vagas. Dessas vagas são 20 de usuários de água, que é o setor da indústria, risicultura, que são agricultores, também o setor hidrelétrico. Temos aí a população da bacia, onde estão as universidades, as associações, entidades organizadas que têm sua representatividade, e aí os órgãos públicos, né, que estão tipo EPAGRE, SIDASC, Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e enfim, entidades que, como o FUNAI, que representam então os órgãos e os entes públicos, tanto federais quanto estaduais.
Nós já tivemos diversas situações de eventos, né, de desastres aqui na nossa região. Sem dúvida alguma, isso é um tema recorrente, é um tema que sempre está em pauta, né? E nesse momento, qual é o principal foco, digamos, dentro desse aspecto no comitê?
Como você falou, é recorrente, na verdade, porque a natureza e o recurso hídrico é cíclico, né? E nós temos na nossa bacia hidrográfica o grande problema, as cheias. Mas nós também já temos encarado aí problemas de estiagem, né? Que são as secas. Então, o comitê, como diversos órgãos de todo o estado, sempre estão preocupados com a qualidade e a melhoria de vida do catarinense, da nossa população aqui da nossa bacia hidrográfica. Então, esse evento que está exclusivamente, o 12º evento que nós estamos promovendo, ele trata das discussões sobre as obras estruturais que o governo do estado está fazendo em toda a bacia do Itajaí, com relação a barramentos, com relação a essas novas barragens, que elas servem tanto para contenção de cheias, como também para regularização de rios para melhorar então a escassez em tempo de seca, como também inclusive a utilização dos barramentos para múltiplo uso, até para inclusive em alguns casos aí para geração de energia. Então a palestra de hoje, inclusive do que está acontecendo aí do nosso secretário, nosso chefe da Defesa Civil, o Davi, ela trata justamente do andamento de como que está o encaminhamento dos licenciamentos e como que estão dessas obras estruturais no estado aqui, na nossa bacia hidrográfica.
E aqui, especificamente na nossa região, recentemente a liberação do edital de licitação, inclusive para a construção da nova barragem aqui da região, que é a barragem de Botuverá. Como é que o comitê recebeu essa notícia de que agora efetivamente parece que as coisas começam a tomar um rumo, né, para que efetivamente essa barragem saia do papel num futuro e venha atender justamente as necessidades da região em todos os aspectos?
A gente sabe que a gestão de recursos hídricos, ela não passa apenas pelas obras estruturais. São várias obras não estruturantes, como o uso correto das nossas áreas de APPs, o uso correto da nossa, do nosso mapeamento, ou seja, de todo o uso da cidade, como também da área rural. Mas a gente entende que essas obras também estruturais também são importantes para que, somadas às obras não estruturantes, elas possam ser feita uma boa gestão nos recursos hídricos. A gente, quando, agora recente, foi ontem, acho que cabe 2, 3 dias atrás, aí que foi essa ordem de serviço, né? Acho que vê com bons olhos também, no sentido de que, quando ela, somada a diversas outras ações, somada a diversas ações, mesmo de um complexo de pequenas barragens que vão se ter para se fazer uma boa gestão dos recursos hídricos, ela vai ter o êxito que se espera, né? A gente sabe que ela não dá para a gente entender que vai se acabar o problema da enchente na nossa bacia hidrográfica. Eu acho que isso, a população tem que ter isso em mente, que nós temos que continuar cuidando com a nossa, o uso do solo, aonde nós vamos fazer a ocupação das cidades, cada vez mais ter esse cuidado, mas as obras estruturais, elas vêm juntamente com essas obras não estruturantes, fazer com que nós tenhamos uma melhor ou uma boa gestão dos recursos hídricos aqui na Bacia do Itajaí.
E é um projeto, sem dúvida alguma, importante, porque ele também justamente tem dois ou até três eixos, digamos assim, que é a questão da contenção, mas também o aproveitamento justamente dessa água para geração de abastecimento de água em municípios de toda uma grande região aqui e talvez até a questão da energia também, né?
O chefe da Defesa Civil provavelmente vai poder tratar até um pouco com mais peculiaridade ou de maneira mais específica esse assunto. No entanto, a gente, como vem analisando há muito tempo no comitê, desde já dos projetos da JAICA, outros projetos que foram apresentados e esses projetos que estão sendo executados com os licenciamentos em demais bacias, em demais sub-bacias hidrográficas aqui da nossa bacia hidrográfica, a gente entende que se está no caminho de tentar se fazer uma gestão adequada dos recursos hídricos. A gente sempre tem a preocupação de cada barramento desse, quando é para múltiplo uso ou mesmo só para barramento, para, no caso de contenção de cheias, sim, mas esse especificamente eu acho que ele tem um múltiplo uso, possibilita gerar energia, possibilita manter um percentual da água para poder ser destinada a abastecimento público e também, por fim, a contenção de cheias, ele além de ter essas utilidades múltiplas, então por isso múltiplo uso, um dos pontos bem interessantes é que se tenha muita prevenção e se tenham planos, né, de ações emergenciais, para que essa população toda seja informada de como que isso vai acontecer, quais os benefícios, quais as possibilidades de ter algum problema, mas a gente vê que é muito bem-vindo, né? Eu acho que para toda a região sente que está saindo do papel algo a mais na área de gestão de recursos hídricos. E tudo o que se faz para melhorar a gestão de recursos hídricos, para nós disponibilizar mais água, conter enchente e melhorar, acho que dá mais segurança, sobretudo, à população, acho que é muito importante.
Qual é a avaliação que o comitê tem feito da questão da ocupação do solo aqui na região de abrangência do comitê, principalmente em regiões de risco, no caso, morros, etc., que é uma das grandes preocupações também, além das enchentes?
Há muito tempo o comitê, por exemplo, esse próprio fórum aqui que está se fazendo de desastres aqui, que é o 12º, já tratou inclusive da questão das terraplanagens, né? A gente entende e não é contra a terraplanagem, acho que a gente tem que entender que nós somos representantes aqui, temos representantes do setor usuário, da população da bacia, então o comitê ele não se mantém contra as coisas, mas sim ele discute as coisas e fomenta, e sempre tem a preocupação que essa terraplanagem, como foi o último evento que foi tratado, deve ser de maneira consciente, bem feita, para que se evite de se ter muitos sedimentos no rio, que acaba correndo para o rio, e também os deslizamentos, né? A gente percebe que quando se tem uma precipitação muito grande, como aconteceu na nossa bacia no Morro do Baú anos atrás, e em outras regiões aqui da nossa bacia hidrográfica, como está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que áreas mais frágeis ou áreas que estão com cortes, elas têm possibilidade a sofrerem deslizamentos ou terem mais problemas de deslocamento de terra. Com isso, a ocupação, se ela é feita desordenada, se ela é feita nesses locais onde tem esses riscos, a chance de nós termos vítimas é muito grande. E é isso, acho que quando se trata e se discute do que se pode, o que se não pode, o que se recomenda, justamente está se procurando evitar, né, com que pessoas percam a vida, que é o grande objetivo. Sim. A gente sabe que tudo o que nós tratamos é com relação ao meio, mas esse meio, quem mais tem interesse, quem está nele presente, é o ser humano. E é esse ser humano que a gente tem que buscar proteger, procurar conviver de uma maneira sem estar agredindo também as áreas de ocupação que não são, que são de risco, né, ou muito, ou risco alto.
Na avaliação do comitê, tem havido uma conscientização melhor por parte da sociedade como um todo nesse aspecto?
A gente sente que existe a participação, a população como um todo às vezes até se manifesta, entende, mas às vezes quando é para tomar atitude, muitas das vezes não toma. Então, é aquele negócio que, se é para mim, então não faz mal eu ocupar uma área que não deveria, né? Então, mas nós estamos aí, o comitê, há mais de 20 anos já na estrada, trabalhando esses temas, trabalhando essas áreas, essas questões, e a gente vê que cada vez mais gente tem aderindo e pelo menos discutindo, né? Eu acho que já é muito importante. E cada vez mais o Estado, acho que tem procurado criar mecanismos e ferramentas como levantamentos planimétricos aí para se estabelecer as cotas de enchente, cotas de ocupação. Com isso tudo vai se melhorando a possibilidade de poder tanto informar a população como também evitar que se ocupe áreas que são de grande risco, né?
Obrigado pela entrevista.
Nós é que agradecemos aí em nome do comitê, em nome de todos que a gente representa, a Rádio Diplomata por estar aqui conosco, participando, divulgando, que eu acho que não adianta só nós aqui estarmos discutindo, tratando desses temas, se não chegar na população. Sim. A gente quer agradecer a você, Sérgio, que está aqui conosco e está presente e vai estar divulgando por essa cobertura. Muito obrigado.